Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhoras senadoras, senhores senadores, senador Magno Malta, senador Wellington Dias. Senhor presidente, ocupo a tribuna para duas manifestações. A primeira manifestação diz respeito a uma prestação de contas que devo fazer aqui da tribuna do plenário do Senado. Estive ausente na última semana das sessões aqui do Senado Federal, em razão de um convite feito pelo governador do Estado do Espírito Santo, nosso querido governador Renato Casagrande. A convite do senador Casagrande, integrei uma missão de capixabas e fizemos uma viagem de trabalho a Singapura, um país emergente, lá do Sudeste Asiático. Além de Singapura, fomos à cidade de Roterdã e fomos efetivamente tratar de importantes, estratégicos e relevantes temas e agendas do interesse do Estado do Espírito Santo. Na cidade de Singapura, no país de Singapura, país-cidade, um país que tem uma dimensão territorial muito reduzida, senhor presidente. Singapura é um país com pouco mais de 700 quilômetros quadrados. O meu estado, o estado do Espírito Santo, que é também um pequeno estado em território do nosso país, tem quase 48 mil quilômetros quadrados. Mas Singapura dá uma dimensão de que tamanho não é documento. Porque mesmo tendo uma área territorial muito reduzida, é um país que tem alçado os melhores indicadores econômicos, e não apenas os melhores e maiores indicadores econômicos, também os maiores e melhores indicadores sociais. É um país que hoje tem uma renda per capita de 60 mil dólares por ano. A renda per capita brasileira situa-se na faixa de 21, 22 mil reais por ano. Um produto interno bruto da ordem superior a 300 bilhões de dólares. Um país que se consolidou no tempo e na sua história, pelo seu vigor, pela sua robustez, por uma das mais eficientes plataformas da logística portuária do nosso mundo. Para que nós tenhamos uma dimensão, Singapura faz de movimentação de contêiner por ano aquilo que nós, brasileiros, fazemos em 5 anos. Singapura movimenta por ano 30 milhões teus, que é uma unidade de movimentação de contêiner, e nós, brasileiros, movimentamos em todos os nossos portos, 5 milhões de contêineres. Isso dá a dimensão do potencial do Brasil à medida em que nós conseguirmos remover um conjunto de entulhos que ainda atrapalham, que ainda impede que o capital privado, aliado à capacidade do trabalho do trabalhador brasileiro, nós possamos descortinar os horizontes da atividade portuária em nosso país. Pois bem, foi lá em Singapura que nós consolidamos uma parceria que teve início ainda no governo anterior, onde eu tive a honra e o privilégio de ser vice-governador ao lado do ex-governador Paulo Hartung. Lá atrás, nós iniciamos um conjunto de entendimentos com uma das maiores empresas de Singapura, a Jurong Estaleiros, e a Jurong Estaleiros, que ganhou concorrência pública aqui no Brasil, vai construir plataformas de petróleo para a Petrobras, em razão da acertada iniciativa do governo federal, do governo brasileiro, de exigir que aqueles que desejem participar das concorrências da Petrobras o façam, mas o façam com conteúdo nacional. E foi a partir dessa exigência que a Jurong, ela ganhou essa concorrência pública para a construção de 4 sondas da Petrobras. E aí nós buscamos intensamente essa relação e conseguimos consolidar. Um trabalho começado lá atrás, no governo anterior, pelo ex-governador Paulo Hartung, pelo ex-secretário Guilherme Dias, pelo atual secretário Márcio Félix, pelo também secretário à época Márcio Félix, e que tão bem liderados agora pelo nosso governador Renato Casagrande, nós conseguimos consolidar esse importante investimento. Um investimento da ordem de R$ 1 bilhão, não é? Um investimento que vai gerar durante a sua implantação 2 mil empregos, mas durante o seu funcionamento vai gerar entre 6 e 8 mil empregos diretos para trabalhadores capixabas e trabalhadores brasileiros. Também firmamos lá em Singapura uma importante parceria com uma das escolas politécnicas mais graduadas daquele país, na dimensão de nós firmarmos parcerias. Já vamos mandar agora no mês de julho 15 capixabas com professores da Escola Técnica Federal, do IFES, do Espírito Santo, para que através dessa sinergia, desse relacionamento, nós possamos ampliar o nosso relacionamento, a capacitação profissional, porque o Espírito Santo ele vem se destacando em razão da produção do petróleo e do gás. Somos hoje o segundo produtor brasileiro de petróleo e gás, mas nós não queremos e não vamos nos contentar ou nos limitar, né, apenas na produção do petróleo e do gás, o que já é muito importante. Nós queremos agregar valor a essa cadeia, nós queremos nos transformarmos e estamos caminhando nessa direção, para uma plataforma e um Estado que, além de produzir petróleo, possa efetivamente prover de serviços o mercado que vem demandando, em razão, sobretudo, do plano de negócios da Petrobras, muita atividade. Então, nós estamos buscando esse desafio, é um desafio liderado pelo nosso governador Renato Casagrande, foi uma visita, foi uma viagem rodeada de muito êxito, né, porque a atração de um empreendimento como esse para o meu Estado vai significar, de fato, uma nova fronteira econômica para os capixabas, que verão ser edificado no município de Aracruz a construção de um estaleiro para a construção de plataformas para exploração e pesquisa de petróleo, e quem sabe nós possamos evoluir para a produção dos chamados navios FPSO, que também estão sendo adquiridos não apenas pela Petrobras, mas por outras empresas importantes que estão trabalhando a extração e a produção de petróleo em nosso país. Mas além de visitarmos a cidade, o país de Singapura, fomos também à Holanda, fomos na cidade de Roterdã, que tem o porto mais eficiente, o melhor e maior porto da Europa nesse momento. Lá também nós assistimos à consolidação de uma parceria entre o nosso Estado, o nosso governo e a Companhia Porto de Roterdã, que começa a analisar concretamente, inclusive já enviando agora, no mês de julho, um profissional, um engenheiro, para que possa se fixar no Espírito Santo, e aí nós estamos trabalhando o desenvolvimento de um porto de cargas gerais, um porto de multiuso, no município de Presidente Kennedy, ao sul do meu estado, e esse empreendimento, essa parceria, esse protocolo firmado entre o governo do Estado do Espírito Santo, entre o governador Renato Casagrande e autoridades do Porto de Roterdã, o Porto de Roterdã, que é de propriedade do município de Roterdã. De modo que foi uma viagem muito exitosa, onde nós buscamos respostas para esses que são desafios importantes para a economia do Espírito Santo, e eu ocupo a tribuna do Senado para prestar contas dessa minha ausência durante esses dias em que não estive aqui no plenário, em que não estive nas comissões, porque também isso é parte do nosso trabalho e do nosso esforço de buscarmos, a partir da nossa união, tá certo, a prosperidade e, sobretudo, a prosperidade compartilhada que possa, de fato, gerar uma melhor condição de vida para os capixabas, que a partir do seu esforço, que a partir do seu talento e do seu trabalho possam dar uma condição de digna melhor para os seus familiares. Até porque, na minha trajetória política, no meu diálogo com as pessoas, se há uma convicção que tem, senador Paulo Paim, é de que as pessoas não querem viver de favor, não querem favor do político, não querem favor de quem quer que seja. O que as pessoas querem é oportunidade. para que a partir da oportunidade elas possam revelar todo o seu talento, possam revelar toda a sua capacidade, todo o seu potencial, para que eles possam ter uma vida digna e concederem uma vida digna aos seus familiares. Mas também quero, ao concluir a minha manifestação nesta noite, senador Paulo Paim, fazer aqui um registro e um cumprimento ao presidente do Senado, senador José Sarney. Pela capacidade, pela liderança, pela iniciativa de trazer para o plenário do Senado as emendas constitucionais que vão permitir a cada um de nós, senadores, exercer aqui no plenário a sua convicção. São emendas constitucionais, são 3 emendas constitucionais, todas elas com as suas características, com a sua virtude, mas das 3, eu quero aqui me associar. Primeiro, parabenizando o senador Zé Sarney por ter trazido ao plenário do Senado a possibilidade de nós estarmos aqui discutindo aquilo que deseja a população brasileira. Mas das 3 emendas que vamos debater aqui, aquela que me parece mais adequada, aquela que me parece mais compatível com esse tempo que estamos vivendo, é exatamente a proposta de emenda constitucional de número 50, de autoria do senador Paulo Paim, que tramita nesta casa desde 2006, portanto, há 6 anos sendo debatida em todas as comissões dessa casa, madura para ser votada. E a minha inclinação, a minha convicção em razão desta PEC, em que faça justiça com as demais PECs também, que têm os seus valores, mas esta é a PEC que, na prática, radicaliza na direção da transparência. Transparência que é premissa para que nós, que não somos proprietários dos nossos mandatos, nós representamos a população. E eu quero crer que é até mesmo um ato e um gesto de covardia nós exercermos o nosso voto de forma secreta. Não temos o que esconder, não podemos ter o que esconder. Nós precisamos radicalizarmos na direção da transparência, por isso nós vamos estar militando, vamos estar defendendo que a proposta do senador Paulo Paim, a PEC 50, possa merecer atenção, possa merecer o voto e a consideração do conjunto dos nossos senadores. A emenda de número 50 do senador Paulo Paim, ela resgata, inclusive, o princípio consagrado na Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana do nosso país, que não versa sobre voto secreto, que estabelece que as sessões serão amplas ou serão públicas. E, sendo pública, é fundamental que a população possa conhecer como vota o seu representante, para que ela possa também exercer o controle social sobre o seu representante. Porque não basta que a gente vá à urna escolher o nosso representante. É fundamental que a gente possa acompanhar a rotina, o dia a dia e o compromisso de cada um de nós que estamos aqui em nome dos nossos estados e estamos aqui em nome da população brasileira. Então, manifesto aqui a minha adesão. Estou associado à proposta de emenda constitucional do senador Paulo Paim, porque ela radicaliza na direção adequada, senador Walter Pinheiro. E a direção adequada é a direção da transparência absoluta. Não tem sentido nós convivermos mais aqui no Senado com qualquer tipo de votação, com qualquer tipo de sessão que possa ser sessão secreta. Essa é uma palavra que não é compatível, que não tem sentido com o exercício da democracia representativa, que precisa estar em linha com aquilo que pensa a população brasileira. E a população brasileira quer conhecer como votam os seus representantes. Esse é um debate que nós estaremos fazendo ao longo dos próximos dias. Eu espero, sinceramente, que nós possamos intensificar os nossos esforços e que nós possamos caminhar na direção do voto livre, do voto aberto, do voto destemido, do voto corajoso, contra a covardia, em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância, o voto precisa ser aberto. Porque nós não podemos ter daquilo que nos esconder. Nós precisamos ter lado, precisamos ter posição e precisamos ter soberania e autonomia no exercício dos nossos mandatos. É assim que vou, sabe, me manifestar, é assim que vou militar, porque acho que estamos diante de uma oportunidade extraordinária para reafirmarmos o valor e a importância do Senado da República junto à Federação Brasileira. Muito obrigado, senador Paulo Paim. Muito obrigado, senhoras e senhores senadores.